Salve, salve, galera do Pontapé Inicial. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né? Eu sou o Hugo Senna, vou estar apresentando esse pontapé aqui com os meus amigos Pedro e Juliana para falar muito dos quatro cariocas, né? A gente está gravando essa sexta-feira 13, então espero que tudo corra bem com o nosso pontapé, Campeonatos Brasileiros pegando fogo, né? Os times ainda não engrenaram, mas a expectativa é de boas partidas nesse final de semana. E aí, Pedro, como é que você está?
E aí, Hugo, fala aí, Juliana. Pô, tô muito bem, cara. Muito feliz aí de estar participando do Pontapé, né? Toda semana. Nosso ouvinte aí tá ouvindo esse sábado. Hoje é sexta-feira 13, mas por sorte, 13 nunca me fez mal, né? Meu número da sorte. Então, bom, tomara que dê sorte pros nossos clubes cariocas nesse final de semana agora. E vamos ter muita coisa pra falar aí, cara. Vambora.
Tá aí, pô, o cara tá confiante numa sexta-feira 13, vai ser difícil de ver. E você, Juliana, como é que você tá?
E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que o espírito da sexta-feira 13 não se espalhe para os nossos clubes do Rio e que eles consigam ir bem nos campeonatos.
Né, todos nós torcemos por isso, né? Mas para começar esse nosso pontapé aqui, vamos começar falando do Botafogo. Botafogo que vem bem, né? Tá bem confiante com o Luiz Castro, né? O Botafogo venceu a última partida contra o Ceilândia por 3-0 e tá classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Garantiu os 3 milhões de reais da Copa do Brasil. Dois gols do Matheus Nascimento, um do Patrick de Paula, né? O primeiro gol dessa que foi a maior contratação da história do clube. É um time que a gente já vê pegando um padrão, né, do Luiz Castro, não é, Pedro? Um treinador que chegou recentemente, mas que vem fazendo um bom trabalho e o time vem engrenando, né? Vem conseguindo bons resultados.
Com certeza. O Botafogo vem atravessando uma boa fase, né? E eu acho que essa vitória para cima do Ceilândia foi muito importante para dar moral para alguns jogadores que estavam precisando, né? O Patrick de Paula é o jogador, como você falou, mais caro da história do Botafogo, foi contratado agora. E ele não vinha fazendo bons jogos, né? A torcida vinha chamando ele de preguiçoso. E talvez esse gol que ele tenha feito deu uma animada nele, deu uma melhorada. Então, acho que foi muito importante para ele. Claro, outro destaque, o Matheus Nascimento. Como eu falei no programa passado, ele é uma joia. E quanto mais tempo de jogo ele tiver, mais ele vai jogar bem. Como foi com o Vinícius Júnior no Real Madrid, cara. Eu gosto de usar esse exemplo. Ele tava mal, é uma joia, então você tem que ter tempo de jogo. Então quanto mais esses moleques da base tiverem tempo de jogo, eles vão evoluir. Com o Matheus Nascimento no Botafogo, acho que só tem a ajudar. E a equipe tá em muita boa fase, cara. Acho que o Botafogo só tem a subir.
É, mas vamos tomar cuidado com essas comparações aí, Pedro. Comparar o Matheus Nascimento com o Vinícius Júnior é meio perigoso por enquanto. Mas eu entendo o que você falou, né? De sempre dar oportunidade a esses jogadores jovens. Mas e você, Juliana? A gente vê um Botafogo, como eu falei, né? Vem adquirindo um padrão. E o que impressionou foram as mudanças, né? Acho que, se não me engano, foram 9 ao todo entre a partida do Flamengo para essa, mas você vê que o time se manteve bem, né? Mas lógico que a gente tem que prestar atenção que o Ceilândia é um time muito mais fraco do que o Flamengo, né? Mas mesmo assim, é um Botafogo que vem bem e a torcida do Botafogo vem acompanhando, né?
Sim, com certeza. Apesar das 9 mudanças que tiveram na escalação com relação ao jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Ceilândia, já dá para perceber que o Luiz Castro conseguiu implementar a ideia dele de jogo, o estilo dele de jogo no elenco do Botafogo, e agora ele tem um padrão. Então, o Botafogo só tem a crescer e aí melhorando em cada jogo.
E você falou, né, dessas mudanças, Juliana. Uma dessas mudanças foi o Carli, né? Ele passou um momento lesionado, ele ocupou o lugar do Vitor Cuesta, né? Nessa última partida contra o Ceilândia, ele entrou em campo e ele se tornou o jogador com mais partidas na história do Botafogo, né? Ele que é um zagueiro meio bronco, né? Meio bruto, mas que é um ídolo da torcida alvinegra, né?
Sim, é um ídolo da torcida do Botafogo e é muito importante a presença dele no clube, mesmo que ele não tenha atuado tanto, mas ele é um exemplo de liderança dentro do Botafogo e pode ajudar bastante o time, não só jogando, mas mudando assim, na alto astral, sabe, aquela coisa de um dos líderes, dos capitães que incentivam, enfim.
E o que você acha do Carly, Pedro?
Cara, eu acho que o Carly é, sim, um ídolo da história recente do Botafogo, né? Ele foi fundamental para o Botafogo conquistar o título carioca de 2018 em cima do Vasco. E eu acho que ele é o xerifão, cara. É o cara que traz confiança para a zaga. Ele, lógico, não é o zagueiro mais com a maior qualidade para sair jogando, mas ele marca muito bem, ele dá confiança e é um líder, assim, né? Então, acho que ele é muito importante para esse time. Ele voltando, ele estando bem fisicamente, eu acho que ele é muito importante.
É isso mesmo, Pedro. A gente vê essa característica do Carly de liderança muito forte, né? Que é argentino, ele é meio bruto, né? Bem um jogador que se entrega, então, mas a gente vê que ele é muito importante para esse elenco do Botafogo, né? Foi um dos fatores importantes para o time ter subido no ano passado. E o Botafogo venceu o Ceilândia e agora enfrenta o Fortaleza no domingo às 6 horas da noite no Nilton Santos, né? Então é uma partida difícil, né? Apesar do Fortaleza estar em 20º colocado, é um time que vai impor dificuldades ao Botafogo, não é não, Pedro?
Sim, eu acho que vai ser uma partida difícil, mas eu acho que é uma partida que o Botafogo tem que aproveitar, cara. Aproveitar o mau momento do Fortaleza no campeonato, né? Tá em último lugar. E o Botafogo vem numa crescente, ganhou do Flamengo, ganhou do Ceilândia, então acho que tem que continuar essa sequência de vitórias, porque o Botafogo, esse elenco que o Botafogo tem, com o técnico que tem, dá pra almejar pegar uma pré-Libertadores, até uma Libertadores. Então, esses são 3 pontos que o Botafogo não pode desperdiçar, na minha opinião. A torcida tá fazendo a parte dela, né? É a segunda maior média de público do Brasileirão, é do Botafogo, com cerca de 35 mil por jogo. Então, acho que a torcida tá fazendo muita diferença também, né? Tá comprando a ideia. E o Botafogo tem que aproveitar esse jogo para fazer os 3 pontos.
Você concorda com o Pedro, Juliana?
Sim, era o que eu ia comentar, que o Botafogo tem uma oportunidade de aproveitar essa má fase do Fortaleza, que não venceu ainda no campeonato. Tem, se eu não me engano, são 3 derrotas e um empate, ou 4 derrotas e um empate. E tem que aproveitar esse mau momento do Fortaleza para continuar embalando e acumulando bons resultados, porque é o que o Pedro disse, a torcida já está fazendo a parte dela e o Botafogo deve continuar correspondendo.
Sem dúvida, sem dúvida. A torcida do Botafogo é um dos pontos altos do time, né? Se a gente tiver essa reconexão entre torcida e clube, isso é muito importante para o Botafogo almejar os objetivos da temporada. Mas vamos parar de falar de Botafogo agora, vamos falar de Flamengo. O Flamengo venceu o Altos do Piauí, né, na quarta-feira por 2-0, gols de Gabigol de pênalti do Vitor Hugo, né, joia da base rubro-negra, marcou seu primeiro gol de cabeça, e na data do seu aniversário, né, ele fazia 18 anos e recebeu esse presente, né, que foi esse gol. O Flamengo também classificado nas oitavas de final, mas foi mais uma partida, né, Pedro, que o Flamengo venceu, mas não convenceu, né?
É, uma sequência de partidas assim, né, pro Flamengo. Aliás, contra o Botafogo, inclusive perdeu, né? O Flamengo não vem no bom momento. Esse, para mim, foi um jogo sonolento, né? Um jogo protocolar, só queria vencer, tanto que foi com uma equipe mista para esse jogo. Tem alguns destaques que jogaram bem para mim, que foi o lateral esquerdo, Marcos Paulo. Então, o Marcos Paulo foi muito bem na partida. Eu acho que ele é um lateral com muita qualidade. Ele chegou agora no profissional para ser a terceira opção, né? Mas como o Felipe Luiz não tá numa pegada mais que ele tá com uma idade um pouco mais avançada, né? Talvez ele possa ter alguns problemas físicos. Ele pode virar o primeiro reserva, né? O Marcos Paulo do Ayrton Lucas. Então, acho que ele tem que também ser lapidado para continuar essa crescente. Outro destaque é o Vitor Hugo, né? Fez o seu primeiro gol. Também é uma joia na multa na casa dos 100 milhões de euros. Acho que essas promessas conseguiram aproveitar esse jogo. Coisas que os medalhões não deram tanta importância, mas sempre que tem uma oportunidade assim, os moleques da base, eles dão a vida, eles sempre representam. Então acho que esse é o ponto positivo que a gente pode tirar nesse jogo do Flamengo.
E sobre isso que você falou, Pedro, sobre os medalhões não terem jogado bem, né? Você acha que isso já é meio que algo recorrente, né, desse Flamengo do Paulo Souza, de não conseguir jogar bem? Ou que, por ser contra o Altos, né, o Flamengo já tendo ganhado por 2-1 lá no Piauí, né, a classificação encaminhada, time alternativo, essa pouca motivação para o jogo. Então, qual você acha que foi o fator principal? Já é algo do Flamengo, do Paulo Souza, ou tem esses fatores do jogo contra o Altos que influenciaram no desempenho da equipe?
Eu tenho a impressão de que ser contra o Altos se influenciou na participação desses caras mais já carimbados no Flamengo, né? Você vê, quando o Flamengo enfrenta um time mais forte, geralmente ele cresce de produção. Foi assim contra o Palmeiras, não ganhou, mas em casa com 14-0 foi um bom jogo. Foi assim contra o São Paulo, no Maracanã. E até, se eu puxar um pouquinho antes, contra o Atlético Mineiro na final da Supercopa. Jogou bem também e perdeu nos pênaltis. Então, assim, quando o Flamengo tem pegado times mais fortes, o elenco tem jogado bem. Não significa que vai ganhar o jogo. Mas eu acho que eles crescem, esse elenco cresce em situações que são jogos mais complicados e relaxa em jogos que teoricamente são mais tranquilos, né? Como era esse do alto do Piauí.
É, enquanto os medalhões eles dão essa descansada, né, em partidas que são teoricamente mais fáceis, né? O Pedro até mencionou, enquanto isso os jovens vêm mostrando serviço, né? Pedro falou do Marcos Paulo, Vitor Hugo fez gol. E o Paulo Souza vem aproveitando a base, né? Já o Hugo é titular absoluto, o João Gomes também é titular, o Lázaro, que era tão esquecido, né, por Rogério Ceni e Renato. Ele é uma baita opção hoje em dia lá para a ala esquerda, né? Ele meio que reveza com o Bruno Henrique. Então esse é um ponto alto, né, Juliano, do trabalho do Paulo Souza, né? Apesar de não ter o desempenho esperado, né, tão esperado pela torcida, ele vem aproveitando os garotos da base, né?
Sim, eu acho que isso também faz parte até de um processo de reformulação da equipe do Flamengo, como o Pedro estava falando, além de ter esse fator de que o elenco dos medalhões do Flamengo cresce mais em jogos que eles consideram mais importantes contra equipes mais fortes, eu, na minha humilde opinião, também acho que esse elenco do Flamengo é um elenco que já está desgastado, que já está na hora de passar por uma reformulação. E isso faz parte dessa reformulação, trazer jogadores da base. O Flamengo, que é conhecido por sempre revelar bons jogadores, e é bom aproveitar esses moleques, dar uma oportunidade.
Sem dúvida, né? Não é nem só a questão da oportunidade por dar, né? Eles estão merecendo, eles estão mostrando serviço. E vão ter essa oportunidade de mostrar serviço no sábado às 4h30 no Castelão contra o Ceará, né? A última partida, a última vitória do Flamengo jogando fora de casa contra o Ceará foi lá em 2019, né? Acho que o torcedor rubro-negro vai se lembrar daquele 3-0 com aquele golaço de bicicleta do Arrascaeta, que chegou a concorrer ao Puskás, né? Então são memórias felizes do Flamengo, mas que vem enfrentando dificuldades jogando lá, né? Perdeu por 2-0 em 2020, empatou por 1-1 no ano passado, então é um elenco que vem enfrentando dificuldades contra um Ceará que também não vem num bom momento, né? O time vem em crise, vem sofrendo críticas da torcida, né? Mas eu acho que é um adversário que historicamente sempre dá trabalho pro Flamengo, né? Não, Pedro? O que você acha?
É, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, assim, cara. O Castelão com certeza vai estar lotado. É, a torcida sempre empurra o Ceará, e principalmente contra o Flamengo, cara. Eu disse, é um time que dá muito trabalho, cara. Como você falou, em Flamengo não ganha 2019 lá, quando tinha aquele elenco que, pô, com o Jorge Jesus que tava voando, né? Na fase que tá, eu acho que vai ser um jogo bem complicado pro Flamengo, corre risco de não sair com a vitória. Eu diria que vai ser um empate. O Flamengo vai perder, mas querendo ser otimista aqui, os nossos clubes cariocas, como hoje é dia 13, meu dia da sorte, eu aposto então acho que o Flamengo então vai lhe dar esse presente e vai ganhar esse jogo.
É, vamos ver se o Flamengo vai te dar esse presente aí. É, o Juliano, e apesar do Ceará estar na 17ª colocação, eu acho que é um time perigoso, né? Tem jogadores como o Vina, que é um bom meio-campo, e tem o Mendoza, né, que é um jogador que joga pela ponta, mas que é rápido pra caramba. Ainda é um time perigoso, né?
Eu acho que sim. E o Mendoza tem sido um dos jogadores principais do Ceará na temporada desse ano. E como vocês falaram, né? O Flamengo não vence lá no Castelão deles desde 2019. E é um time que tem um histórico de dar um certo trabalho pro Flamengo. Mas como não está, nenhum dos dois times estão numa fase muito boa, eu também acredito que vai ser um empate, não vai ser um jogo que vai encher muito os olhos de quem está assistindo. Mas não sei, vai que me surpreende, né?
É, pode ser, tem aquela frase meio já clichê do futebol, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, então a gente tem que assistir o jogo para esperar, né? Só uma informação assim rapidinha, segundo o site GE, né, o provável time do Flamengo deve ter dois zagueiros, né, e não três, como vinha sendo. Deve ser Hugo, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo, Ayrton Lucas, João Gomes, William Arão, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Então, assim, a gente já viu o Paulo Souza sendo mais flexível com o esquema de três zagueiros, né? Ele vinha forçando muito com esse esquema e agora vem com dois zagueiros. Eu acho também muito em função dos desfalques desse DM do Flamengo, né? Do departamento médico, que parece que você entra lá, você nunca sai. Mas vamos parar de falar do Flamengo agora e vamos falar de Fluminense. Tricolor Carioca foi até Goiás, né, e venceu o Vila Nova por 2-0. Já havia vencido a primeira partida por 3-2, uma partida sofrida, né, Fluminense fazendo gol já no final da partida, e agora foi lá até Goiânia para sacramentar a classificação, né? Também são 3 milhões de reais na conta do Tricolor Carioca. E apesar da vitória, foi uma partida que o Fluminense precisou sofrer, né? Precisou sofrer, a equipe goiana pressionou muito o time, né? A torcida toda a favor, o Serra Dourada estava lotado, mas o Fluminense suportou a pressão e saiu vitorioso. Ô, Juliana, é um Fluminense diferente, né, do Diniz. Parece que não teve tanta posse de bola, mas foi efetivo nas chances, né? Quando teve chance de fazer o gol, foi lá e fez e garantiu a classificação.
Exatamente, é um Fluminense diferente do que a torcida tricolor foi acostumada a assistir do Fluminense com o Diniz em 2019. É um time que se mostra agora mais focado mais em obter o resultado do que em jogar futebol em si. O que eu quero dizer? Porque o Diniz era conhecido, como eu falei no último programa, por jogar bonito e não obter o resultado. E o que o Fluminense precisa nesse momento para convencer a torcida é do resultado. Então, o time está muito mais efetivo e, por enquanto, está dando certo.
Eu acho que a gente tem que pontuar, né? São apenas 3 jogos com o Diniz, 2 vitórias e 1 empate. Mas eu acho que o que vem fazendo a diferença também é o ataque, né, do Fluminense. A gente tem o Cano, que é um baita artilheiro, e o Luiz Henrique, que vem voltando a ser importante. É um bom elenco que o Fluminense tem, né, Pedro? Acho que essas peças do ataque vêm fazendo a diferença.
Sim, o Fluminense tem bastante opções ofensivas, né? Fez umas contratações boas esse ano. E o Cano tá numa excelente fase, né? Ele tá numa das melhores médias dos centroavantes no Brasil. Fez um gol no último jogo. Eu acho que não só ele, né? O Luiz Henrique, quando tá voltando a pegar confiança, isso é muito importante. Tem o William Bigode, que não vem atravessando a melhor fase, mas ele também é um cara que é experiente, ele sabe o caminho do gol. O Fred também, ele agora acho que se machucou, né? Mas, assim, são muitas opções que o Fluminense tem. O que antes era um elenco escasso, agora você já tem um pouco mais opções, você tem banco. Então, isso é muito importante para uma temporada inteira, né? Quando alguém se machuca, você tem uma reposição, não cai tanto nível. E eu acho que isso é muito importante.
E você falou de jogador se machucar, né? O Ganso ficou fora dessa partida, ele sentiu um desconforto na partida contra o Palmeiras, foi substituído. E o Natan vem sendo mais utilizado, né? Ele era meio esquecido na época do Abel Braga. E com o Diniz, agora ele tem a confiança do técnico e vem mostrando ser um jogador útil. Você gosta do Natan, Juliana? Acha ele um bom jogador?
Na verdade, o que eu ia dizer é que o Natan é um bom jogador, mas eu acho que ele não consegue suprir ainda a ausência que o Ganso faz ali no meio de campo do Fluminense. Entende? Eu acho que ele não consegue cumprir completamente o papel que foi designado para ele.
O Ganso vem se tornando um xodó, né, da torcida tricolor. Ele ainda não vai estar em campo no sábado, às 21 horas, contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Ele está sendo preparado para o jogo da Sul-Americana. E, enquanto isso, o Natan vem assumindo essa posição, né, do camisa 10. Né? E como eu mencionei, Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense que precisa da vitória, não só para sair lá da tabela, da parte de baixo da tabela, mas também porque ainda não venceu em casa no Brasileirão, né? Então acredito que o torcedor esteja ansioso por essa primeira vitória em casa. E vai enfrentar um Atlético Paranaense que recém trocou de técnico, né? O Carille foi demitido após apenas 21 dias de trabalho, e o Filipão foi contratado. Mas eu acho que o Cap, cara, ele vem nessa crescente nesses últimos anos e ele sempre é um adversário muito chato, muito difícil de jogar contra. O que tu acha do Cap, Pedro? Eu acho que pode estar sempre time meio que, digamos assim, você não pode dar o cap de morto. Ele é um time que se recupera muito fácil pra mim.
Eu concordo com você, cara. Nesses últimos anos, o Atlético Paranaense é um dos times mais chatos que tem de se enfrentar. Junto com o Bragantino, nos últimos dois anos, são, assim, times muito chatos, assim. E eu acho que vai ser um jogo difícil pro Fluminense. Eu só gostaria de, óbvio, eu falar aqui não vai mudar nada, mas acho que a torcida do Fluminense deveria comparecer em mais peso para esse jogo. Eu não sei como é que tá a parcial de ingressos, mas os últimos jogos do Fluminense no Maracanã têm sido com baixa adesão, né, da torcida, volta de 10 mil, 12 mil. E eu acho que isso faz muita diferença pro time, né? Óbvio, quando a fase não é das melhores, a torcida sente também. Mas pro time voltar, eu acho que precisa do apoio da torcida, né? Então eu acho que seria, assim, muito importante pro time, a torcida lá, para conseguir esses três pontos.
O que você acha, Juliana? Concorda que a torcida pode fazer a diferença, né, pro Fluminense?
Com certeza. Eu acho que o que a torcida cria ali, com seus cantos e seus gritos, a atmosfera muda e o brilho dos jogadores muda também. O fato da torcida ter ido apoiar, com certeza dá para eles mais vontade de vencer os jogos. Então, a torcida, para qualquer clube, não só para o Fluminense, com certeza é um fator diferencial e que realmente tem deixado a desejar nos últimos jogos.
E só para mencionar um assunto aqui que mexe muito com a torcida do Fluminense, em entrevista a um jornal inglês, o Thiago Silva reforçou o desejo de encerrar a carreira no Fluminense. Ele, que é um jogador que brilhou no Fluminense, né, há uma década atrás, mais ou menos, mas que nunca escondeu, né, o carinho pelo Fluminense, sempre disse ser um torcedor do clube, e que espera, e que ele disse que pensa em jogar até os 40 anos e se aposentar no tricolor carioca. Acho que ele ainda dá um caldo, né, Pedro? Acho que ele ainda consegue jogar bem aqui no Campeonato Brasileiro, né, não?
Pô, o Thiago Silva, se chegar aqui com 43 anos, ele ainda vai ser um dos melhores zagueiros aqui, né? Eu acho uma pena, assim, que jogadores desse nível só voltem pra cá quando estão acabando a carreira, porque nossa liga perdeu muito valor, né? A gente perde jogadores pra Europa com qualidade muito fácil, mas é melhor eles voltarem antes de se aposentar do que não voltarem, né? Sempre vai trazer uma qualidade extra. O Thiago Silva é um dos melhores zagueiros do mundo atualmente. Deve ser titular da seleção na Copa do Mundo, então, pô, vai chegar aí. Se ele chegar no Fluminense, vai esportificar a zaga, assim, muito, muito, muito.
Concorda, Juliana?
Concordo. Thiago Silva, quando voltar ao Brasil, né, ele falou sobre esse desejo de encerrar a carreira no Fluminense, ele com certeza, mesmo com 40 anos, vai ser um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Ele é um zagueiro com muita qualidade, tanto que aos 37 anos de idade ele vai para mais uma Copa do Mundo e provavelmente será um dos zagueiros titulares da seleção. Então ele, ainda mesmo voltando, mesmo com a idade, vai jogar em alto nível. Mas realmente é uma pena que jogadores no Brasil saiam tão cedo e voltem tão tarde.
Isso aí é, né, um problema, né, muito antigo, que a gente espera que mude, né? Ou que eles não saiam tão cedo, né, ou que eles nem venham a sair, que eles fiquem mais tarde, ou que eles voltem mais cedo também, para que o torcedor brasileiro tenha a chance de vê-los em campo aqui e desfrutar, né, do futebol deles, que sem dúvida são grandes jogadores. Mas vamos terminar agora de falar do Fluminense e vamos para o Vasco. Falando do Vasco da Gama, né, o Vasco que ainda não joga o futebol que o seu torcedor espera, mas que vem conseguindo resultados positivos, né, muito com a ajuda dessa torcida, né, que a Juliana e o Pedro falaram da do Fluminense, né, do Vasco não vem tendo esse problema, né. O Vasco joga no domingo contra o Bahia, às 4 horas da tarde, em São Januário, né, jogo da TV Globo. É um jogo de Série B, mas com cara de Série A, né, dois grandes times, e vai ser uma atmosfera muito legal, né, ingressos esgotados, 22 mil ingressos já vendidos, né, então vai ser jogo grande, né, Juliana, Vasco e Bahia, né, dois grandes clubes, que o Bahia vem na liderança da Série B, mas que acho que tem jogo pro Vasco, sim, acho que com a força da torcida, acho que o Vasco consegue ganhar do Bahia.
Eu acho que o Vasco pode tentar. O Bahia é o líder do campeonato, é um time bem mais perigoso do que o Vasco, mas o Vasco também é o único time invicto, contando tantos clubes de Série A e Série B no Campeonato Brasileiro, e a torcida está fazendo a parte dela. A torcida esgotou os ingressos 3 dias antes do jogo e vai estar lá para apoiar o clube. Falta o time corresponder e começar a jogar um futebol mais apresentável, porque o futebol que o Vasco da Gama tem apresentado com o Zé Ricardo ainda não está sendo aceitável. O time não tem um padrão de jogo.
Mas o Juliano, esse futebol que o Vasco vem apresentando é que vem sendo, que vem ganhando algumas partidas, né? Você acha que com esse futebol o Vasco consegue ganhar do Bahia?
Sendo bem sincero, eu acho que não. Eu acho que pode conseguir arrancar um empate. Mas como eu já disse antes, eu acho que o time do Bahia é um time muito mais organizado e tem o melhor ataque do campeonato e tem muito mais capacidade de furar a zaga do Vasco do que o Vasco de furar a zaga do Bahia. O Vasco ainda é um time muito lento nessa transição da defesa para o ataque ali no seu meio de campo e não é um time que cria tanto. Tanto que o Vasco não tem muitas finalizações por jogo. Então eu acho que o futebol que está jogando, o mais provável, o máximo que consegue arrancar é um empate, mas pode me surpreender.
E nessa questão de não criar muitas chances, né? O Vasco contratou recentemente o Carlos Palacios, né? Chileno, que veio do Internacional. Ele é dúvida para essa partida, né? A gente está gravando aqui, como a gente disse, nessa sexta-feira. Então a gente não sabe qual outras informações que vão surgir. Mas o que a gente leu, né? O que a gente vem vendo, é que ele é dúvida, mas que ele tem boas chances de participar do jogo, né? Ele é um jogador importante, né, Pedro? Ele chegou há pouco tempo, mas ele já mostrou que ele tem bom futebol e que ele pode ser uma alternativa ao Nenê, né?
Sim, eu concordo com você, cara. Ele que vem jogando de ponta, né? A posição dele, na verdade, é de meio armador. Eu acho que com essa fase que o Nenê vem passando, não é das melhores. Então, se ele pode substituir o Nenê, assim, substituir o Nenê nesse momento não é tão difícil, né? Então, acho que ele pode fazer um papel melhor, sim. É um jogador muito qualificado e eu acho que ele tem só a acrescentar, assim, se ele conseguir jogar essa partida, né?
Ô, Juliana, me tira só uma dúvida. Como é que a torcida do Vasco vê o Palacios? Já é um dos xodós da torcida ou ainda não tem essa moral toda, não?
A torcida do Vasco enxerga o Palacios como uma opção para substituir o Nenê, que não tem agradando muito em questão de futebol. Nos últimos jogos que ele entrou, eu tenho visto muitos comentários positivos da torcida com relação ao jogador, de que ele deveria ser o cérebro do time, o meio armador do time. Então, por enquanto, ele pode ser considerado um dos xodós atualmente da torcida.
É, vem mostrando um futebol decente, né? Acho que ainda não atingiu toda a expectativa que se criou sobre ele, né? É verdade que ele chegou há pouco tempo, mas eu acho que aos poucos ele vai conquistando cada vez mais um espaço no coração do torcedor vascaíno. E falando de um jogador, né, que já tem esse coração completamente conquistado, vamos falar do Felipe Coutinho, né? Ele que foi vendido, ele foi em definitivo agora para o Aston Villa. Por 20 milhões de euros, né? Ele foi vendido do Barcelona para o Aston Villa, já estava no clube inglês desde há pouco tempo, né? Ele estava de empréstimo, mas agora teve sua venda confirmada. E o Vasco, por ter sido clube formador, vai receber R$2.550.000, né, Pedro? É uma quantia que não é tão grande hoje em dia no futebol brasileiro, mas que ajuda, né?
Não, com certeza. O Vasco, para qualquer quantidade assim, de dinheiro que... Ainda não tá com a SAF implementada, né? Então o Vasco tá precisando de dinheiro e esse dinheiro, assim, o Coutinho já rendeu bastante dinheiro ao Vasco, né? Que ele, quando ele foi do Liverpool pro Barcelona, ele também foi uma das contratações mais caras da história. Então, sempre um dinheiro bem-vindo, né? Isso só reforça como a base do Vasco é boa, né? E tem que ser utilizado. Já tem vários jogadores aí que vem surgindo, o próprio Coutinho, o Douglas Luiz tem brilhado na Premier League, você tem o Thales Magno que surgiu muito badalado, mas acabou não conseguindo, assim, se tornar uma realidade, né? Agora tá jogando, inclusive, bem na MLS. Ou esse lateral esquerdo, o Riquelme também, que já surgiu bem, mas também caiu de produção. Assim, com certeza eu tô esquecendo alguém aqui, mas a base do Vasco, assim, com certeza tem que ser aproveitada e dá muito dinheiro, assim. A base é uma dos fatores mais importantes para um clube de futebol, na minha opinião. Então, sempre tem que ter um investimento alto nesse lugar.
A base do Vasco é forte, sim, né? A gente vê a presença de muitos jogadores do Vasco no cenário europeu e também no cenário nacional, né? Mas que eu acho que pela crise econômica que o clube vive há tanto tempo, é difícil valorizar esses jogadores e ter mesmo, digamos, poder de barganha, né? Para pedir valores mais altos, né? E o que você acha, Juliana?
Eu queria aproveitar e fazer uma menção honrosa, já que você estava falando sobre os jogadores que saíram da base do Vasco, ó, o Palinho, que tá jogando na Alemanha e que foi campeão olímpico também, que é um jogador que foi vendido a preço de banana, porque o Vasco, na situação que está, né, há muito tempo, está precisando de dinheiro e acaba não negociando bem os seus jogadores. Mas é um time que também, ao mesmo tempo, depende muito da sua base. O Vasco não tem muito poder de compra. Bom, agora começou a ter, né? Comprou o Palácios, mas na sua história recente não tinha, nem de conseguir fazer contratações muito caras. Então é um clube que depende muito dos seus jogadores de base e é conhecido por revelar bons jogadores. Na minha opinião, a única coisa que eu acho que acontece é que a responsabilidade acaba caindo muito sobre os ombros dos garotos e eles não conseguem aguentar tanto a pressão de jogar no Vasco da Gama e a pressão que a torcida faz, que é uma torcida muito grande, muito apaixonada. E acaba que o clube queima suas joias nesse cenário.
É, isso não é um fenômeno exclusivo do Vasco, né? Isso acontece em muitos clubes brasileiros, principalmente naqueles que vivem por situações de crise, né? Isso é normal, né? Quando geralmente tem problema, eles colocam os jogadores da base, como a Juliana bem falou, né? Com torcida grande, pressão, e eles ainda jogadores jovens não tem capacidade, né? Não tem ainda maturidade ainda para conviver com tudo isso, né? Mas a gente espera que com o Vasco se reestruturando, né, com a SAF, isso tudo vai mudar. Vale lembrar, né, que se a gente pensar nas Olimpíadas, né, de 2021, o Vasco tinha 4 jogadores formados em suas categorias que foram campeões olímpicos, né? Tinha lá o Lucão, o Ricardo Graça, o Douglas Luiz e o Paulinho, né, que você lembrou, Juliana. Então a gente vê que a base do Vasco é forte, sim, só precisa ser melhor aproveitada. Mas infelizmente o nosso pontapé vai terminando aqui, né? A gente agradece você pela audiência, né? A gente espera que você continue em contato com a Audio Ativo, né? Tem muito programa para você, tem giro de notícias, tem giro dos esportes, uma grade de programação extensa para você, né? Que vai, como a gente disse, de notícia, de cultura, de entretenimento e de esporte, como é o nosso pontapé. Então a gente espera que você continue acompanhando a gente também, além da @audioativo.com, no nosso Instagram também, @audioativo.eco, para ficar acompanhando as nossas postagens, né? Sempre quando algum programa novo surgir, a gente vai postar no Instagram. Então a gente agradece a você pelo convite e ao professor Gabriel Collage, né, pela oportunidade de estar falando de futebol, que é uma de nossas paixões, né? Então, bom final de semana para vocês, né? Que os nossos grandes cariocas consigam vencer, né, nesse final de semana, e tchau!